Então, beleza. Posso começar?
Pode.
Bom, então eu expliquei para o senhor o projeto, né? O senhor autorizou a gente a gravar um pouquinho da conversa. Então, na verdade, assim, eu queria começar assim. Da onde começou o gosto do senhor pela música?
Rapaz, eu comecei quando eu tinha 20 anos de idade, em 1954, que eu sou de 34. Eu comecei a comprar disco como qualquer jovem compra disco para escutar, né?
Uhum.
Então, foi só isso. Mas acontece que quando eu era menino, que eu tinha 5 anos de idade, meu pai possuía um gramofone e nós morávamos numa casa aqui mesmo, na cidade de Fortaleza, porém, na época, ficava nos Arrabalde, né? Então era muito distante e era um terreno onde tinha uma espécie de sítio. Tinha mangueira, tinha cajueiro, tinha mamoeiro, tinha N fruta, né? Umbu e tal. E a gente brincava muito por lá e tal. E meu pai tinha esse gramofone, que meu pai era pintor, fez uma pintura para um cidadão e o cidadão pagou a pintura com um gramofone e uns discos. Então esses discos ficaram na minha memória e na minha memória visual também. Eu me lembro do aspecto dos discos. Então eu guardei esses discos na minha cabeça e tal. Quando eu comecei a comprar discos em 1954, eu verifiquei que eu não gostava da música da minha época, né? Eu queria músicas anteriores, porque a minha época, 1954, nós tínhamos o resto do que sobrou da pós-guerra, né? São o Fox e Bolero vindo através dos americanos e tal. As gravadoras daqui, aliás, todo mundo são geralmente americanas, né? De forma que era uma invasão tremenda. Sempre estava no rádio para tocar a música americana. Botava ia numa casa vendedora de discos, a maioria dos discos era americano. Algumas exceções eram europeus e tal. E uma música brasileira que tinha na época não me agradava. O que me agradava na época eram os baiões do Luiz Gonzaga e alguns samba-canção produzido por ali, cantado por esses cantores da época, que eram Alcide Gerard, etc. Então, eu cheguei a comprar uns 10, 15 discos, aí digo, não vou comprar mais, não. Tem nada que se aproveite, né? Aí comecei a ver que existia, na relação dos discos à venda nas casas, reedições de discos antigos. Eu comecei a comprar, aí verifiquei que existiam discos que tinha no gramofone lá de casa, né?
Uhum.
Não eram todos, porque o gramofone, a maioria das coisas que tinha no gramofone eram gravação mecânica, né? Do tempo da Casa Edson e tal. Isso aí não tinha mais no mercado. Mas da década de 20, final da década de 20 em diante, tinha muita reedição. Paraguaçu, Vicente Celestino, Gastão Formente, Albenzo Perrone, tudo tinha. Então eu comecei a comprar. Quando eu tinha um certo número de discos, digamos 700, 800 discos, eu achei que tinha disco do mundo todo, né? Então eu digo, rapaz, eu preciso saber quem é esse pessoal, né? Quem é Benzo Perrone? Quem é Gastão Formente? Quem é Gilberto de Carvalho? Então eu comecei a formar paralelamente uma biblioteca, né?
Uhum.
De jornais, revistas e livros que falavam sobre o assunto. Nessa época, nos jornais do Rio de Janeiro, traziam muito artigo a respeito da música antiga. Era Lúcio Rangel, tinha um que usava um pseudônimo que eu nem me lembro mais, mas nunca descobri quem era esse cara. Eu sei que pelo nome que ele usava era um pseudônimo. E eu lia aquelas coisas, o JFG, né? E outros mais. O Ari Vasconcelos.
Ari Vasconcelos.
Então esse pessoal escrevia sobre música antiga e eu via, tinha um cantinho das canções do Almirante, que era publicado no Jornal O Dia. Isso aí dava um trabalho danado para eu conseguir, porque eu aqui não vendia o Jornal O Dia.
Sim.
Que vendia o Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo.
E os regionais.
Com esse outro eu tinha recorrido a amigos que tinha no Rio, me compravam e me mandavam. E assim eu fui formando paralelamente uma biblioteca especializada em música popular. E assim foi crescendo.
Uhum.
Eu cheguei a ter, eu como tenho hoje, 22 mil discos.
22 mil?
22 mil discos de 78 rotações, somente de música popular brasileira.
É quase que tudo que existe, né?
Quase. Mas falta ainda um bocado de coisa, muita coisa.
O senhor acredita que, na verdade, o gosto ou talvez a paixão do senhor pelos discos tenha surgido, por exemplo, do gramofone ser um aparelho talvez tecnológico para o período, algo que o senhor não tinha? E...
Não, eu acho que o meu gosto mesmo era pela música.
A música, tanto que
eu nunca fui assim fã de um determinado cantor. Né? Eu tenho minhas preferências, né? Mas não tenho assim, um ídolo, né? Intérprete. Porque o que eu gosto mesmo é da música.
Uhum.
Né? Da música em si. Então, uma linda valsa. Eu tenho preferências, por exemplo, por compositores. Por exemplo, uma valsa ou uma canção de Sinclair Sena.
Uhum.
Para mim, tanto faz ser cantado por Gastão Fomente, por Orlando Silva, por Alves Perrone. Ela, o que vale é a canção, bem elaborada, né?
Uhum.
Principalmente a música, porque muita gente se apega muito à letra, aos versos.
Uhum.
E eu gosto mais da melodia do que da letra. Para mim, uma bela letra numa música fraca, ela perde muito. Né? Eu passo com uma bela música, uma bela melodia, mesmo que a letra seja uma porcaria,
uhum,
a gente ouve muito, muito melhor. Né?
Uhum.
Então, eu me baseio mais na melodia.
Sim.
Porque as músicas antigas da década de 30, início da década de 40, elas tinham mais musicalidade.
Uhum.
Não era repetitivo. Hoje em dia, se faz uma composição, você compõe 3, 4 compassos e fica repetindo a música, né? Só muda os versos. Então, eles se baseiam muito nisso. O verso é que é o importante. No entanto, eu acho que o que é importante é a melodia.
Certo. E na realidade, assim... O senhor começou, então, a colecionar, juntar tudo. E como é que o senhor tomou conhecimento do Jairo, que fazia o mesmo trabalho no Rio?
Foi o seguinte, com minha curiosidade, que eu sempre fui muito curioso, eu, quando comecei a comprar o disco, vi os números de série do disco.
Uhum.
Então, comprei vários cadernos, esse caderno comum de colégio, eu comprei vários cadernos e botei um para Odeon, outro para RCA Vita, outro para Columbia, outro para Montenegro. Para cada fábrica,
uhum,
tinha o seu caderno. Então eu vi o número, a série da Odeon começava na 10 mil e foi até 14 mil. Então eu peguei esse caderno e anotei todos os números e preenchi os números que eu tinha.
Uhum.
Né?
Com os artistas.
É uma discografia, uhum, do que eu tinha. E o que eu não tinha, eu comecei a pesquisar em capa de disco, que vinha propaganda em publicações, diversas vinha. Compre os discos tais, fulano de tal gravou isso, aí eu jogava no caderno e tal. Fui formando uma discografia. O mesmo trabalho, o mesmo intuito, estava sendo paralelamente feito, sem que eu tomasse conhecimento, pelo Dr. Graça Barbalho, lá em Natal. E a mesma coisa pelo Alcino Santos, em Taubaté.
Uhum.
E como nós três, deveriam ter muitos outros, né?
Com certeza.
Mas nós nos encontramos. O Graça soube que eu tinha disco antigo e tal, chegou aqui um dia, ele sempre andava com 2, 3 malotes com discos que ele repetia na coleção dele. Ele andava com aqueles discos e tal e fazia trocas. E eu cansei de trocar disco que ele não tinha, mas eu tinha. Eu dava o disco e ele me dava 4 que eu não tinha.
Ah.
Por cada um. E assim foi um crescendo, né? Crescia, embora eu perdesse um disco importante, porque ele não tinha, era importante. Mas ele fazia isso. Ele tinha, era um feito de, era médico, tinha um laboratório de análises clínicas lá em Natal. Era um feito de dinheiro, né?
Uhum.
Tanto era que quando ele soube que em Minas Gerais, numa cidade do interior, não estou lembrado agora a cidade, ele soube da existência do único disco que a Carmen Miranda gravou na Brunswick, 1930. É, Se o Samba é Moda, de um lado e do outro é... Não me lembro agora. Era o único disco que ela gravou na Brunswick. Ele soube, entrou em entendimento com o cara, telefonou pro cara, acertou a compra, fretou um táxi aéreo e foi buscar o disco. Yeah. Quer dizer, por aí você tira.
Né? Tinha uma condição financeira bem considerável.
Eu jamais teria dinheiro para fretar um avião para buscar, nem que fosse uma discoteca toda. Ainda mais um disco só. E assim, de maneira, já o Alcino não, já o Alcino era um vendedor, ele trabalhava para uma firma, vendia faca, garfo, essas coisas.
Sim.
Né? Então ele vendia, andava com catálogo e tal, e aproveitava esse trabalho dele para fazer as pesquisas também, né? Nos locais onde ele andava, ele viajava pelo Brasil todinho. Em 1970, exatamente no mês de 70, em junho, foi que eu o conheci. Ele veio aqui a Fortaleza e estava até acontecendo a Copa do Mundo, né? E nessa época eu não tinha televisão, assistia aqui no vizinho, que é meu concunhado.
Uhum.
Então a gente ia assistir os jogos, né? E ele ficava, não, pode ir que eu fico aqui copiando a discografia nas partes que eu tinha na minha e não tinha na dele, né? Ele ia completando. E aproveitou também para alguma coisa que ele tinha botar na minha que eu não tinha. E assim nós fomos trocando figurinha. Eu, o Grácio
e o Alcino.
E o Alcino.
Mas o contato, como é que chegou, senhor? Você lembra? De onde que o senhor conheceu o Alcino? Como é que ele veio parar aqui?
Não, ele andava vendendo coisas.
E ele parou para vender?
Aí aqui em Fortaleza deram notícia a ele que eu tinha, sabe? Coisa
conversando.
A mesma coisa foi o Grácio. O Grácio veio a Fortaleza já sabendo da minha existência, ele ouviu falar lá pro Natal, né? Então ele veio aqui à minha procura.
Alguém levou a notícia até lá e...
Foi.
E ele ocasionalmente.
Veio, ele vinha de automóvel.
Aham. Uhum. É.
E então, ficamos nós três tocando figurinha. Né? Toda novidade que tinha, eu mandava pros dois, eles mandavam para mim, aquela coisa. Quando foi... Na década de 70, começo da década de 70, me apareceu o Jairo Severiano, né? Pelo seguinte, quer dizer como é que meu nome chegou no Sul. Eu tinha um conterrâneo chamado, intelectual, chamado Edgar de Alencar, né? Que escreveu a música... No Carnaval Carioca, através da música, escreveu um livro sobre a música no Flamengo, escreveu vários livros, a modinha cearense, essa coisa toda. Então, o Edgar de Alencar era poeta, né? Era ensaísta também, embora muito pouco, e mantinha correspondência com meu irmão, Santos de Azevedo, que é ensaísta e poeta. Meu pai era poeta. Parnasiano simbolista. Então, nessa correspondência com o Sanzio, ele soube da minha existência. Gostava de música e tal, e ele também gostava, né? Foi mais ou menos a época que ele publicou o canal Carioca, Trai da Música, foi o primeiro, né? A primeira edição. Então, parece que foi no centenário do Rio de Janeiro, uma coisa assim. Aí ele foi... Começou a se corresponder comigo, fazendo perguntas e tal, dizendo coisas, e tal. Quando foi no centenário, parece que era o quarto centenário de Luiz de Camões, poeta português, ele mandou me perguntar se existia alguma música brasileira que falasse no Camões.
Uhum.
Na hora tem várias, né? Mas eu nessa época não sabia. né? Ainda não tinha discografia, ainda não tinha menos disco e tal. Aí eu fiz o seguinte, eu digo, o Edgar de Alencar, eu só conheço uma música que tem relação, faz relação a uma citação, né? É As Armas e os Barões, uma marcha carnavalesca de 1933, foi gravada pelo Almirante. Diz: As armas e os barões assinalados vieram assistir o carnaval. Cantando espalharei por toda parte que o nosso estandarte vai ser seu Cabral. Peri, Ceci de Palhaço, Caramuru de Arlequim. Mandaram beijos e abraços, não sei o quê. Aí eu mandei a letra e tal, ele achou ótimo isso e tal, e mandou uma carta para mim, eu tenho até a carta aí, dizendo que ele achou fabuloso pelo seguinte, porque ele já tinha pedido ao Almirante, e o Almirante tinha dito que não tinha nada. Quando foi o próprio Almirante que gravou
que
isso.
Que gravou? Olha.
Aí que ele fez? Pegou e escreveu um artigo chamado Um Museu Fonográfico, e publicou no jornal O Dia. Né? Isso em 70, comecinho de 70. Aí lá citava, que eu tinha esse museu, eu tinha os discos, que tinha encontrado esse disco sobre o Camões, fazia uma elogia danada a mim. Foi assim que eu comecei a ser conhecido no Sul.
O Jairo que foi levar
aí
isso.
Aí foi quando o Jairo viu, né, e entrou em contato comigo. Falou com o Edgar, pediu o meu telefone, ligou para mim e tal. O pai do Jairo, o Walter Severiano, foi amicíssimo do meu pai. Uhum. Né? Ele tinha aqui, ele era fotógrafo e tinha aqui a foto Walter. E nesse foto Walter aconteceu em 1924 uma exposição, que ainda hoje os artistas plásticos daqui falam, que eles chamam Salon. Naquele tempo era tudo copiado da França, né? Salon 1924, que reunia meu pai, o Walter, mais dois, um escultor e mais outro pintor. Não estou lembrado agora. Então fizeram esse salão, saiu publicado em revista, em jornais e tal. Então eles eram muito amigos. Aí o Jairo escreveu para mim, lembrou isso, que o Valdo era amigo do meu pai, essa coisa louca, Aí nós começamos a nos corresponder. Foi quando eu falei da discografia, ele também fazia mesmo trabalho. Aí uniu os quatro, né? Aí o Jairo, nessa época, trabalhava no Banco do Brasil, tinha facilidade de tirar xerox. Então foi a mão na roda, né? Porque a gente, ao invés de fazer a mão, né, o que fizava, tirava a cópia, mandava as cópias e tal. Aí nós, eu formei um livraço assim, andava com a discografia. Para onde eu ia, eu levava. Aí quando foi em 1975, em janeiro, eu recebi um telefonema. Eu trabalhava no DENOX nesse tempo, Departamento Nacional de Obras Contracíclicas. Era burocrata, né? E recebi, cheguei na hora do almoço, tinha um... A minha mulher disse, olha, telefonou aqui um rapaz de Curitiba, querendo falar com você. Eu disse a ele que telefonasse na hora do almoço. Aí que eu estava aqui, que não deve ter, tilintou o telefone. Ô, senhor Dirich! Digo, aqui é de Curitiba, aqui é o Aramis Lacha. Quem, como é o nome? Aramis, já Aramis, que nem mosquiteiro. O diabo é mosquiteiro aí.
Não, não entendeu, não.
É o Aramis do mosquiteiro. Aí eu digo, Aramis Milache. Eu queria que você participasse do primeiro encontro de pesquisadores que o ministro da Educação e Cultura nesse tempo.
Isso. Ney Braga.
Ney Braga. Mas, e ele fez o encontro. Só que ele foi um encontro mais ou menos equivocado pelo seguinte. Porque o que Ney Braga queria, o que ele percebeu, é que a nossa música popular estava fugindo, né, de suas raízes, entendeu? Mas o Marami Milas, que era fã da Bossa Nova, ele achava que a música brasileira era Bossa Nova, entendeu? como o Ricardo Caval Albim.
Sim.
Né? Para eles a música brasileira é bossa nova. O Sérgio Cabral. Esse pessoal todo, para eles a música brasileira é bossa nova.
Inclusive o ministro, né? Para o ministro também.
Não, o ministro não.
O ministro não.
Tava achando que tava, a música brasileira estava fugindo das raízes.
Ah, entendi, o oposto.
Né?
Ele queria era buscar essas.
Isso. Aí eles fizeram o encontro, a primeira coisa que fizeram foi convidar o Milton Nascimento para fazer a abertura. Eu digo, rapaz, não tem nada de música brasileira. Mas é isso mesmo. Aí participei. Foi lá que eu conheci pessoalmente o Paulo Tapajós, o João Luiz Ferretti, que vinha produzindo os discos pela Continental, o Paixão Cortes, que ainda está vivo lá no
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul. Falou com ele, não?
Vou falar agora. Vai ser o próximo.
E muita gente boa, o Ricardo Caroval Albim, o Alceu Schwab, o Lúcio Rangel.
Acho que o Almirante também estava?
Não, o Almirante não estava. Que ano morreu o Almirante? Eu acho que ele ou estava doente ou já tinha morrido.
Não, ele chegou a partir. Eu não lembro o ano que ele morreu, mas eu sei que ele chegou a ser, inclusive, um dos secretários da associação.
Da associação?
Isso.
Eu nunca vi, eu conheci o. Eu conheci o Almirante quando o Museu da Imagem do Senhor era na Avenida. Praça
15, né? Praça 15?
Mais ou menos, era, na realidade tinha um nome, Marechal Âncora.
Ah, sim. Né?
Uhum. Marechal Âncora número 1. Foi lá que eu conheci o Almirante. Foi muito legal comigo, muito alegre, conversador. E me cedeu várias pastas para eu bater reposição. Eu bati na calçada do museu, na luz do sol.
Nossa.
Fotografei várias pastas a do Calheiros, a do Baiano, várias coisas. Então, quando eu fiz parte desse primeiro encontro de pesquisadores, estava lá presente como olheira do Ministério, a Maria Alice Sainz de Castro, que era olheira, trabalhava com Dieg, né? Irmão do Cacá, não me lembro o nome dele, foi um tal Dieg Júnior. Então a ela mostrei a discografia, né? E ela achou muito interessante. Vamos publicar isso. Eu disse, está no começo, está até um embrião. Você vê que tem muitos claros e tal. Não, mas vai depois, vai preencher de coisa e tal. Aí passou. Quando foi no mesmo ano, foi em 75, né? Fevereiro de 75. Quando foi em agosto de 75, mesmo ano, eu fui convidado para um seminário na UNB, né? Lá em Brasília. E eu fui ao seminário, que para mim aquilo não foi seminário. Eu cheguei e dei uma palestra. Dia seguinte, Tigrão deu uma palestra, eu nem assisti. Quando eu cheguei, eu tinha havido uma palestra.
Foi um desencontro.
É uma série de palestras. Aí, a Maria Alice estava lá.
Uhum.
Aí chegou para mim, como vai? Cadê aquele trabalho? Estou aqui. Quando eu levo. Aí lá, isso é formidável, BBB, tá? Vamos publicar e tal. Qualquer dia desse eu vou lá em Fortaleza para você assinar comigo o contrato. Ele disse, tá certo. Nunca pensei que ela viesse. Quando foi um belo dia, eu estou aqui. A partir desse ano, 75, todo ano o Paulo Tapajós, nas férias dele, vinha aqui. Né? Ele vinha, a dona Norma, a mulher dele, vinham aqui em casa e tal. E a gente batia um papo, eu fiz até um depoimento com ele, gravado em fita, né?
Uhum.
Fita rolo, só voz. E ele chegou acompanhado da Maria Alice. Olha, eu disse que eu vinha, está aqui o contrato para a gente assinar. E o Alice, é o seguinte, eu não posso assinar esse contrato. Por quê? Porque é o seguinte, somos quatro autores, né? Sim, mas só um, você... Eu, não, isso até aí tudo bem. Mas o problema é o seguinte, eu sou funcionário do DENOC, funcionário público federal, e estou num cargo que eu tenho, dedicação exclusiva. Eu não posso assinar nada com ninguém, porque meu trabalho é só no DENOC. É, tinha um nome, não sei o quê, e dedicação exclusiva.
Uhum.
Aí ela disse, e agora? Eu disse, não, agora você vai aqui pertinho, Natal, e o Graça, que é médico, deve ser autônomo. E ele assina. Aí ela foi, assim fez, o Graça é quem assinou e foi publicada pela Funarte e Xerox. As duas. Foi publicada.
Sim.
200 exemplares. 200 exemplares já saiu esgotado, né?
É. Já. E enorme, né?
Cinco volumes. Aí... Foi assim que surgiu a discografia. E assim que eu entrei no Encontro de Pesquisadores. Eu me sobressaí no Encontro de Pesquisadores pelo seguinte, que eu sou muito crítico. E estava lá presente o Ricardo Cravalbi e eu fiz uma crítica um livreto que o Museu da Imagem e do Som havia produzido. As Vozes Desassombradas no Museu.
Uhum.
E também há um disco compacto que foi lançado, A Voz do Barão do Rio Branco. Digo, olha, isso aqui, esse título é falso. A Voz do Barão do Rio Branco não é a voz dele. Isso é um cidadão chamado Arlindo Leal que lia os discursos. O discurso é do Barão do Rio Branco. E no disco original vem Discurso do Barão do Rio Branco. Não vem a voz do Barão do Rio Branco. Agora, quem fez a cópia disso pensava que estava ouvindo a voz do Barão do Rio Branco e botou o título a voz do Barão do Rio Branco. Quando não é verdade. A maior prova disso é que o final de disco, quando o Barão do suposto Barão do Rio Branco termina o discurso, um cara atrás diz, baratinho, 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 bum. Isso é um discurso. Do Barão do Rio Branco, não ia ter uma palhaçada dessa.
Sim.
Né? Essa foi a primeira crítica. A segunda foi a seguinte. Ora, no os três depoimentos têm vários erros de entrevista. Os caras que entrevistaram não tinham prática de entrevista.
Uhum.
E tal. Aí o Ricardo, o Cravalbino, ainda não se dava comigo. Né? E se o senhor está enganado... Lá estava eu, o Jacó do Bandolim, o Lúcio Rangel. Eu digo, muito bem, então a pergunta deve ter sido feita pelo Jacó do Bandolim. Porque ele diz o seguinte, Pixinguinha, antes as gravações eram feitas introdução, acompanhamento, introdução final. A partir de você... Você entrava com a introdução baseada na melodia da primeira parte, né? Acompanhava o intérprete durante a primeira parte, ele cantava a primeira parte e repetia. Depois você entrava, desenvolvia, descia dois tons e evoluía, fazia um não sei o quê, começou a explicar coisa de música, né? Assim, 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 bebê. Depois você voltava e fazia uma evolução para cair novamente no primeiro tom para devolver ao intérprete. Não era isso? Aí o Pixinguinha dizia, era. Isso é depoimento? Hein? Quem está contando a história é o que pergunta. Ele, isso não é depoimento. Né? Aí ele, de fato, foi o Jacó. Ele, claro, você não entende de música. O Lúcio Angel, muito menos. Né? Só podia ser o Jacó. a essas duas críticas. Por causa dessas duas críticas, aí todo mundo ficou com os olhos em mim, sabe? Pensando que eu era grande coisa. Aí ninguém levou nada assim para, como se diz, para discutir, nem para criticar, né? Só eu aí. Aí me chega o Graça Barbalho atrasado, né? Ele só foi no segundo dia em diante. Pegou a vinha atrasado, não sei, ou tinha algum compromisso, não sei, que chegou no segundo dia. Aí no segundo dia o pessoal estava lá, tava, discute uma coisa, discute outra, fala isso, fala aquilo, tem. Aí o cara dava uma ideia de não sei o quê, não sei o quê e tal. Aí eu estava com a ideia de formar uma associação nossa, né? Para congregar os pesquisadores. Aí o Graça chegou para mim e disse, mas não tem nada que dizer aqui. Eu digo, rapaz, faça o seguinte, propõe a criação de uma sociedade de pesquisadores, né, para congregar. É uma boa ideia, pois propõe aí. E ele era muito retraído, né?
O Graça.
Graça. Aí ficou por ali, por ali, por ali. Aí apareceu um sujeito lá, deu a ideia. Aí,
que foi? Se eu não se lembra.
Não me lembro.
Será que foi o Ferretti?
Não, não. Não era nenhum conhecido assim, não. Não me lembro o nome dele. Aí ele deu a ideia de que tá aí. Você perdeu a oportunidade.
Então, na verdade, talvez fosse até um consenso, né?
Pois é,
até talvez do próprio Aramis.
É. Aí foi logo aceito, né? Parece que estavam esperando. Né?
E como é que o Aramis pegou o contato do senhor?
Rapaz, eu acho que foi através do... Ou do Edgar, né? Talvez.
É, tem um trecho que fica bem obscuro aqui, do que eu já relatei, que é exatamente esse. Como que se chega ao contato, né? Eu sei que parece que o senhor indicou pro Aramis que tinha o Grácio, que tinha o Alcino e que tinha e que o senhor já estava mantendo contato com o Jairo.
É, mas o Jairo não foi.
O Jairo não foi no primeiro encontro.
Nem o Alcino.
Ah, tá. Foi só o senhor e o Grácio. Ah, entendi. Tem até um artigo aqui do Milarch que ele fala, né, do pesquisador nordestino. Magro e tímido, que impressionou expertos como Rangel, Cabral, Tapajós, Cortês, Rafael e Mestre Café, mostrando fichas indicativas e fazendo as correções de importantes fatos ligados à nossa música. E foi sem pretender a grande presença do encontro. Né? Ele publicou um artigo no Estado do Paraná. Né? E já indicando isso que o senhor falou, né? Fazendo as correções das músicas. Quer dizer que então... No final desse esse primeiro encontro, que ele já chamou no telefone pro senhor de primeiro encontro, foi, né? E tava ocorrendo no meio da inauguração do teatro lá, né?
É, Guaíra.
No Guaíra.
Porque o Teatro Velho tinha incendiado, parece.
O ministro, ele não tava presente,
não.
Mas mandou uma secretária do DAC, né? Que é a Maria Alice.
Maria Alice.
É. Agora, eu achei interessante, o senhor chamou ela de olheira, né? Se referiu a ela como olheira. Olheira em que sentido? De...
Não, é porque eles chamam muito, eu uso muito esse termo no futebol, né? Sei que vai pro estádio para ver qual é o rolado bom.
Sei, né? Para ver o que pois tinha foi. De interessante.
É, então ela era subornada a esse Diegues Júnior.
Uhum.
E foi para observar o encontro, né?
Observar o que, que tinha de... que poderia surgir dali.
É, exatamente. Uhum. Então ela foi ao 3 ou 4 encontros, depois sumiu.
Uhum.
E ela ia também nesse seminário lá de Brasília. Fui eu, tinha Orão, aquele que produzia discos regionais e que suicidou-se.
Uhum.
Um cidadão que produziu Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Ele fazia um disco muito interessante. E de uma hora para outra o homem suicidou-se. Aliás, todo suicida ninguém sabe por quê.
Ninguém sabe por quê, né?
Então, eram esses três e um cidadão lá de Brasília mesmo, da UNB. Na área dessas quatro palestras. E ela estava lá.
E ela fez esse intermédio, então, entre o governo federal e...
É, isso aí eu não sei. Eu sei que para a publicação da...
O Jairo relatou um pouquinho que ela levou o trabalho de vocês até o ministro da Educação e da Cultura e convenceu, né, ele de que era um trabalho fabuloso, que tinha que ter o apoio do governo, porque sem o apoio, seja com verbas, né, seja com apoio institucional do governo, não, vocês não iam conseguir terminar.
É, não sei desses detalhes, né.
E na realidade, assim, a partir do momento que se chegou a essa ideia de se formar uma associação, como é que o senhor se lembra, como é que foram os procedimentos?
Não, aí quando eles aceitaram a ideia de formar uma associação, então foi designado algumas pessoas para fazer um estatuto,
sim,
um negócio e tal, e formaram lá a associação, queriam botar, me botar e eu botar outro, botar o braço, não sei o que, mas ficou claro que a associação tinha que ser presidida lá, né? No sul.
Em Curitiba.
Curitiba. Então, os primeiros, aliás, volto atrás, onde ficou discutido que tinha que ser no Rio de Janeiro, foi no segundo encontro. Porque no primeiro ele fez um negócio, o presidente não sei aonde, o secretário não sei aonde.
Isso.
Então tornava muito difícil. Então, no segundo encontro é que nós formamos uma nova diretoria para ficar todo mundo no Rio, porque ficava mais fácil.
O que eu tenho aqui, ó, que eu achei lá na Funarte, do resultado do primeiro encontro. Então seria como, pode pegar, como presidente, né, o Aramis.
É.
E o nome do senhor aparece aqui embaixo, olha. Conselho Deliberativo.
É, mas isso aqui é...
Não deve ter saído do...
Aramis, Milache, Curitiba. Paulo Taparó, Rio. João Luiz Ferreira, São Paulo. Pascoal Conde, Rio Grande do Sul. Mies Café, Rio. Não, São Paulo. Márcio Pereira, o tal cara que produziu isso. Tesoureiro, Ari Vasconcelos, Rio de Janeiro. Departamento de Otávio Guizo, nem me lembrava mais do Guizo. Albino Pinheiro, esse chegou a ser presidente.
Sim, acho que é a partir do terceiro encontro.
Divulgação, Sérgio Cabral. Conselho Fiscal, Lúcio Rangel do Nascimento, Miguel Unha Azevedo, Graça Barbalho, Ariovaldo Pio, Capitão Furtado, né?
Ah, o Furtado.
É, Hermílio Borba Filho e Almirante.
Diz que quem levou o Furtado para o encontro foi o Ferretti.
Foi.
É, ele foi. Contou umas histórias, pediu até se eu podia achar nos programas
muito
de rádio.
Boa.
Diz que fazia...
Uma
era
vez eu fui fazer
muito
parte
engraçado.
No Rio de Janeiro, e meu pai tinha sofrido um derrame cerebral, estava hospitalizado. Aí o meu irmão mais velho, aquele ali lá de cima, morreu, ele disse... Mas você vai viajar, papai doente? Eu digo, eu não sou médico. Não é? O que eu vou ficar fazendo aqui, sofrendo? Então, eu vou para o meu encontro. Aí, fui para o encontro. Quando eu cheguei lá, conversando com o Ariel Valde, comentei isso, ele foi e disse, ah, rapaz, eu estou aqui também. Minha sogra, gente muito boa, está no hospital, morre ou não morre? Talvez quando eu voltar ela tenha morrido, então.
Ele era um sujeito bem, assim, espontâneo, né? E com a sogra ainda. Muito bom. Então, assim, na verdade, a partir desse primeiro encontro, o senhor falou que o senhor pegava... O senhor tinha que ir de avião, né?
É.
E quem que financiava?
Não, eles mandaram a passagem.
Eles mandavam a passagem. Tudo, né? Então, existia um auxílio.
Uma ajuda de custo.
E existia, então, esse auxílio do governo?
Eu não sei se era do governo. Eu sei que o encontro mandava para mim.
Então, aqui eu tenho registrado, acho que foi o próprio Jairo que contou, que a partir do DAC, Departamento, né, de Ações Culturais, que eles passaram a enviar verbas para finalizar o levantamento.
Na Academia de Assuntos Culturais é onde trabalhava a Maria Alice.
Isso.
Era do...
Isso, ela era secretária disso, é. Exatamente.
Tem e, o nome dele aí, não?
Tem, Manuel Diegues.
É, Manuel Diegues.
Isso. E diz que começou a chegar
Manuel
verbas para finalizar...
Júnior.
Manuel Diegues Júnior, isso. Começou a chegar verbas para finalizar esse levantamento, né? Então, e na verdade o governo federal também deu uma carta, né? Para que o Jairo pudesse entrar nas gravadoras, que eles não queriam liberar os arquivos.
Mandaram a carta para cada um.
E o que que. A carta de princípios? O senhor se lembra disso?
Não.
Que foi escrita naquele primeiro encontro, uma carta de princípios pedindo para o governo orientar a preservação da música. Não, né? Porque eu tenho aqui que. Na verdade, alguns outros pesquisadores, né, igual eu, de mestrado, essas coisas, indicam que desse primeiro encontro resultou uma carta de princípios de vocês, os pesquisadores, pedindo para o governo federal interferir assim, cuidar da música popular. E que o governo Geisel usou essa carta de princípios para formular uma política nacional de cultura, né, a nova política nacional de cultura do ministro Ney Braga. Será que essa carta de princípios, de repente, não foi talvez as intenções, algo que vocês escreveram no último dia?
Não dou notícia.
O senhor não se lembra nada disso?
Não.
E isso aqui é uma coisa que fica obscura, que a gente, eu não consigo achar nada de... Né, o porquê que alguns pesquisadores apontam que teria sido essa carta de princípios do primeiro encontro, né? Olhando o convite do segundo encontro, aí eu já descobri que o Marlon Nobre, né, o senhor se lembra, que vai cuidar do Instituto Nacional de Música da FUNARTE. Ele é um compositor, né? Que aí ele fala que no convite, que é das discussões, dos debates entre vocês, pesquisadores, do país como um todo, que vão surgir diretrizes e orientações para que a FUNARTE possa cuidar da música, né? O que o senhor talvez considere disso? O senhor acha que a associação...
Eu acho muito... Eu não concordo de maneira nenhuma que se faça... E se faça interferência, né, na cultura popular. Né? Mesmo que esteja caminhando para um lado ruim, mas é a cultura popular está indo. Eu acho que o papel do governo na cultura é incentivar, né, e abastecer com meios, né, na cultura. Nunca interferir.
E o senhor acha que naquele momento o governo... Talvez por chegar verbas para o senhor poder ir nos encontros, estaria cumprindo pelo menos um dos seus papéis.
É, exatamente. Mas não interferir, né? Mas isso aqui não deve ter, isso aqui deve ser. Não pode.
E nem se chegar a uma conclusão do que é a música popular,
exatamente.
Né?
É. Não, se você conseguir juntar todos os pesquisadores que fizeram parte desse encontro, você não vai nunca chegar a um consenso.
Não.
De maneira nenhuma.
Ao contrário, né? Há um dissenso.
É.
Porque se você for olhar as atas, né, os relatórios dessas associações, dos encontros, você percebe que aí, por exemplo, no terceiro encontro vai começar a chegar pesquisador que estuda música popular no Mato Grosso do Sul.
É.
O outro estuda música popular, a Casa Elétrica, né? Lá no Paixão Cortês.
Que a rigor, a música popular é folclórica.
É.
Quer dizer, eu gosto da música popular urbana. Entendeu?
Urbana, sim.
Mas a música verdadeira, que se pode chamar de música popular brasileira, é rural.
É que está nos interiores.
São manifestações espontâneas.
Porque, quer não, com a industrialização,
exato,
com a chegada dos discos, já há uma modificação na percepção. Ou na...
São feitos em função daquilo.
Exatamente.
Né? Os diretores artistas das fábricas, até nem todos são brasileiros, né?
Uhum.
Aí interferiam. Não, isso aqui não pode. Isso aqui tem que ser com violino, isso aqui tem que ser com regional, isso aqui tem que ser com orquestra. Né? Quer dizer, manipulam.
Há uma manipulação grande, clara, né? Explícita, na verdade. E assim, falando de financiamento ainda, Os outros encontros com certeza contaram com financiamentos, né?
É.
Do governo. Geralmente a partir da FUNARTE.
Principalmente a partir do segundo, porque eram feitos na FUNARTE.
Na FUNARTE, é. E o senhor não tem noção, participando da associação, de como eram essas verbas, se era uma quantia interessante para o período, ou se era o básico para conseguir trazer os pesquisadores?
Não.
Geralmente era a passagem e uma ajuda de custo, né?
Era passagem, ajuda de custo e hotel.
Eu tenho uma noção que deve ser assim, o básico mesmo, isso que o senhor está falando, porque num dos arquivos eu encontrei uma carta. Eu não lembro quem foi que assinou a carta, mas respondendo a um dos pesquisadores que ele não, infelizmente, ele não ia poder trazer a esposa junto, porque não ia ter a verba. Teria que ser só o pesquisador.
É.
Né? Então, imagino que deveria ser uma verba bem enxuta, né? E aí, eu tenho também registrado aqui que no segundo encontro, o senhor fez uma exposição sobre os métodos de pesquisa em música popular.
Uhum.
Né? O senhor se lembra dessa exposição?
Lembro, né?
O senhor, com certeza o que o senhor deve ter exposto, né? Eu acho que eu tenho até ela aqui, eu posso dar uma olhada depois pro senhor. Mas eu acho que o que o senhor com certeza deve ter exposto foi sobre como o senhor organizou toda essa discografia, né?
Talvez. Não lembro, não.
O senhor, assim, consegue relatar ou se lembrar, de repente, quais eram os objetivos específicos de cada um desses encontros?
Não, aliás, eu cheguei até a dizer num dos encontros,
uhum,
que as melhores coisas que aconteciam em cada encontro era exatamente o contato dos pesquisadores uns com os outros.
Uhum.
Né?
Trocar essas informações, saber o que estava ocorrendo em
exatamente.
Cada uma das regiões. Uhum. E o senhor teve alguma atuação como no Conselho Fiscal? Deliberativo.
Não.
Então, na verdade, acabou indo só o nome mesmo.
É. Eu cheguei, por causa disso, a fazer parte de comissão julgadora de livros da FUNARTE.
Uhum.
Aquele livro sobre o Jararaca foi um. Eu me lembro agora, foi sobre o Jararaca. É. José Luiz Calazans, do Jararaca. Então, eles mandavam para mim os originais, que eu verificava e dava o meu parecer. Não me lembro mais de outra coisa que eu tinha feito, não.
E quem que o senhor considera, de repente, um membro fundador da Associação dos Pesquisadores?
Pô, o pessoal pensa besteira de fundador. Tanto vai ser fundador como não, o importante é o que ele possa contribuir, né? Mas o membro fundador é aquele que fez parte da primeira...
Do primeiro encontro.
Primeiro encontro, né?
Até porque, como o senhor falou... O senhor já tinha dado a ideia, o Graça estava tímido de propor e de repente alguém propôs.
É.
Então parecia ser algo mais coletivo, né?
É.
Então o senhor acredita que possam ser considerados fundadores todos os que participaram do
Exatamente.
Primeiro encontro?
Uhum. Aí nesse caso não entra como fundador o Alcino, né, o Jairo,
uhum,
né? Porque chegaram depois.
E o concurso Lúcio Rangel, o senhor se lembra?
Concurso?
De concurso de monografias.
Me lembro.
Que o governo oferecia até uma bolsa para tentar incentivar, né?
É. O Sangel só fez parte do primeiro, né?
É, sim. Mas e aí o concurso para estimular a biografia desses compositores, o senhor se lembra quem que... Como...
Eu nunca fui assim muito... ligado com essas coisas. Eu tinha uma pasta com tudo que aconteceu no primeiro encontro. Não sei nem onde anda essa pasta.
Ah, então, mas aí é uma pergunta interessante, porque eu tenho na FUNARTE o segundo e o terceiro encontro. O quarto, eu tinha um material ou outro que eu cheguei a fotografar numa primeira visita e depois, numa outra visita, ele sumiu da FUNARTE. E o primeiro encontro, vários, cada um fala uma coisa, né? Tem uma pessoa da Funarte que acredita que está com a família do Milarch.
Do primeiro encontro?
Isso, tem um outro pesquisador que acha que possa estar nos arquivos do Cravo Albin.
Mas na verdade eu não...
Talvez uma última pesquisa minha seja tentar...
Nessa minha pasta mesmo que eu encontrasse, o que tem nela é convite, os folhetos que foram distribuídos, o negócio do teatro, tem uma revista onde sai um trabalho do Aramis falando em mim, essas coisas, não tem.
Sei.
No segundo encontro apareceu uma pesquisadora de Curitiba, que eu nunca mais ouvi falar nessa senhora, Roselis Veloso Roderjan, parece.
Tem o nome dela aqui e o que ela falou com o pessoal. Roselisa do segundo, né? O senhor falou.
Do segundo. Roselis Veloso Roderjan. Diga.
Bom dia,
tudo bem?
Sim.
Diga.
Como é que tá o Marcos?
Tá bem.
É.
Andou aí.
Tá tudo em paz aí, né?
Tudo em paz.
Quando a gente entrega
uma correspondente
na mão da pessoa, a gente bota em mão ou em mãos.
Agora você me entalou, né?
É, eu acho que não existe muito tempo, mas não
estou achando isso aí. Acho que é no singular mesmo.
Singular, né?
É, você recebe só com a mão.
É.
Pois é, e tem trabalhado muito?
Não, mais ou menos.
E aquela doença incurável, você está me lembrando?
Continuo.
Continua?
O mais tudo bem, né?
Tudo nos cantos, tudo maravilha.
Tá bom. Eu brinco com ele porque é uma doença incurável, é velhice.
É velhice. O senhor é jovem, quantos anos o senhor está?
83.
Nossa. Olhando assim, parece que o senhor tem 70.
É que foi lá, daqui o teatro.
Ah.
Guaíra.
E o senhor é esse primeiro?
O Ari Vasconcelos.
Aham.
Uhum. O Graça Barbalho. Esse rapaz é de Minas Gerais, não me lembro o nome dele. Lúcio Rangel, eu. O Ricardo Cravalbinho, o Capitão Furtado, Alceu Schwab,
uhum.
O Paulo Tapajós, o Otávio de Costa, que é o Mies Café. Esse aqui era de Curitiba, mas eu não me lembro o nome dele. Ele saiu distribuindo com todo mundo um potinho com aquele negócio de bebê, né?
Sei. Tipo chimarrão?
Chimarrão, é. E aqui tem outra foto. Paixão Cortes, Vasconcelos, o Grácio, o Lúcio Rangel, eu, o Ricardo Cravalbinho, o Capitão Furtado e o Mies Café. E o Teatro Guaíra.
E o Teatro Guaíra lá no fundo.
Muito bem.
Nossa, você tem um verdadeiro acervo, né?
Tem aqui tem uma terceira foto aqui, mas não sei onde é que ela anda. É onde aparece o ferrete. Essa foto. Tinha hora aparecendo um, não sei qual foi o encontro.
Eu acho que no primeiro. Não foi no primeiro?
Primeiro?
É. Não foi no primeiro, no segundo eu tenho certeza que ele tá.
Pronto.
Oi, bom dia, Lorena.
Opa, diga lá.
É, tem como a gente escolher as fotos agora?
Como é?
Escolher as fotos da Praça do Ferreira.
Pode ser, tá? Você tá onde?
Já aqui na porta.
Já? Ok. É. Tá bom, vou mandar abrir.
Tá certo, obrigada.
Ah, aqui é o... Eu, o Grácio e o Tapajós.
Lá no primeiro ainda.
É. Aqui eu e o Grácio. É. Mas não tô achando é que tem o ferrete, ó. Dos que tem o ferrete foi praticamente no, em frente ao hotel. É, me lembro não. Não achei não. Deixa eu abrir aqui a porta fora.
Ah, sim. Então, já estamos acabando aqui também.
Pronto? Pronto? É.
Direito é o carro, amigo. Tá tudo bem com você?
Tudo bem.
Você melhorou lá, você tava aguentado, tudo?
Ah, fiquei bom.
Ficou bom, né? Ei, me diz uma coisa. Dá pra marcar uma reunião aqui pra gente começar a conversar sobre o livro aí?
Quando é?
Não, aí a gente pode, a gente marca aí na semana pra gente conversar sobre o livro lá, pra redação do livro, agora
é.
Lá, né?
Ok. Pode? Pode.
Aí eu vou fazer o seguinte, eu te mando um e-mailzinho, é melhor, pode ser, né?
É, exato, é melhor.
Beleza, o Marco tá bem?
Tá bem.
Gostar então, um abraço, querido. Valeu.
Tá, né?
Já estamos acabando aqui. Aqui o senhor falou do Tinhorão. No terceiro encontro ele faz um, né, ele faz um discurso criticando o excessivo aparato teórico dos pesquisadores, o academicismo, né? Dizendo que na verdade os pesquisadores tinham que formular coisas mais populares, né, com linguagens mais acessíveis, né? Então a gente tem aí vários choques, né? Várias opiniões, várias divergências, né? Muito mais um dissenso do que um consenso, né?
É. Isso aí não foi comigo, não, né? Porque...
Não. Não. Diz que aí depois a plateia acabou... Isso eu tô relatando o que tinha nos jornais do período, né? Diz que o restante dos pesquisadores, quem estava acompanhando o encontro, se dividiu entre apoiar o que o Tinhorão falou e... E na realidade, assim, talvez o Kiki pode atender.
O bicho está danado. Pronto?
Direi, João Calvo, de novo. Me diz uma coisa: como é que está o trabalho aí dessa região da Canoas de Fortaleza?
Tá mais ou menos em dia, né?
É, né?
É, mas se se fazendo a reedição. Aí aprimora mais, né?
É, beleza. Professor, tá, então na semana eu passo aí e a gente conversa com calma, viu?
Tá bom.
Valeu.
Então, olha só, a senhora acredita que não teve nenhum tipo de interferência do Estado nessa associação de pesquisadores? Acabou sendo espontâneo e o Estado acabou abraçando a partir de verbas para política cultural.
Então, sabe, tem umas revistinhas, meu nome... Revista de Palavra Cruzada,
uhum.
Né? Saiu uma com a Palavra Cruzada na capa, pesquisadores, os nomes.
É.
Tinha nome de vários de nós.
Ah, é? Parece mesmo.
O meu tá Miguel Ângelo.
É, então, Miguel Ângelo de Azevedo, aparece sempre como Nerez. E sobre o Ney Braga, ele tinha sido governador do Paraná, né?
É.
E ele... Talvez fosse um também... tinha gosto por música popular, né?
É.
E no mesmo sentido que vocês, da década de 40.
É.
Músicas já mais antigas, né?
É.
E nesse terceiro encontro, o senhor revelou um pouquinho das dificuldades de manter o seu acervo, não foi?
Foi porque eu estava sendo praticamente perseguido pela prefeitura, né? Aqui tinha, passava um riacho na minha casa quando eu vim morar aqui, passava um riacho. Ele corria na direção contrária, né? Do mar para dentro. Para cair no outro riacho para ir para o mar. Então ele passava aqui próximo. Quando eu cheguei aqui era um riacho límpido. Os meninos pescavam mussu, piaba, aqueles peixinhos pequenos, cará. Quando foi com uns 10 ou 15 anos que eu morava aqui, transformou-se no esgoto. O pessoal canalizava para dentro fossa, diabacão. Fétido, né? Aí eu fui junto à prefeitura, pedi para canalizar o PVP, não me atenderam de jeito nenhum. Até aí tudo bem. Aí chega um prefeito aí, que tem um eleitor aqui na rua de trás, né? E para satisfazer o eleitor dele, manda calçamento à rua. Em vez de fazer uma obra de arte para o riacho passar por debaixo, simplesmente fechou. Aí o riacho que invadiu minha casa, aquela água podre, eu tinha os discos que estavam debaixo, acabou com todas as capas, acabou com uma coleção de partitura que eu tinha, acabou com um cidadão que tinha aqui chamado Elni Bravo de Moura, tinha me doado o acervo dele fotográfico, negativo, molhou tudo, acabou com tudo. E aí eu protestei, já, coisa, não deu em nada. Eu levei por enquanto, ele se saiu, resultou numa carta.
Numa carta, pedindo que o governo interferisse aqui na, em Fortaleza.
É.
E deu certo.
Deu nada.
Não, né?
Ficou por isso mesmo. Depois outro prefeito que entrou aí, deu certo, canalizou, fez tudo direitinho.
Bom, o que é música popular brasileira, acho que o senhor já acabou comentando, né? Popular em sua raiz, folclórica, né? E brasileira, né? De...
Pois é.
A rural, né, na verdade.
Exato.
Né? Só pra gente finalizar, o que o senhor acredita que teve de valor na Associação dos Pesquisadores?
Rapaz, o que eu disse lá, o que é muito bom, né, na